O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Esta semana celebramos a ciência da casa. A Universidade do Minho entregou na cerimónia de celebração dos seus 52 anos o Prémio de Mérito Científico a Miguel Oliveira. É investigador do I3B, um dos especialistas mais citados na sua área, mas antes de chegar a este patamar houve um caminho longo, um percurso que começou na bioquímica, passou pela engenharia biomédica e o levou até ao Japão para se especializar em materiais que curam. Com mais de 400 publicações, 24 patentes e a coordenação de projetos europeus de milhões de euros, vamos tentar perceber o que move este cientista que hoje está aqui comigo. Miguel Oliveira, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo, parabéns também por esta distinção. Eu gostava de começar aqui com uma pequena provocação. O Miguel é hoje um cientista de topo, é uma referência mundial, mas a sua primeira ambição era outra. Como é que um aspirante a jogador de futebol que cresce a ver o Era Uma Vez a Vida se torna num cientista premiado? Onde é que se deu esta mudança de campo?
Olá a todos. Antes de mais, agradecer a RUM por este convite. E endereçando a questão, é, obviamente há sempre um lugar quase que contágio familiar este início e vontade de ser jogador de futebol foi um bocadinho nessa lógica de ter o meu pai, que também foi jogador de futebol, um tio-avô que foi um guarda-redes profissional guarda-redes do Braga e do Penafiel, e chegou a jogar na primeira divisão. E, obviamente, depois o ambiente onde estava inserido, num ambiente nas Taipas, com os meus amigos, também gostavam muito de futebol, e desde criança começamos a jogar futebol, e pronto, também tive depois, obviamente, uma passagem pelas escolinhas de Vitória, muito, muito breve, e o bichinho do futebol esteve sempre aí.
As Taipas que até são um terreno frutífero nesse sentido de jogadores de futebol. Mas o seu percurso académico tem aqui uma paragem muito importante em Osaka, no Japão, e até já estávamos aqui a falar um bocadinho sobre isso em off. Viveu lá 2 anos durante o doutoramento e trouxe o conceito de Ganbatene, é assim que se diz?
Ganbatene.
Dá o teu melhor. De que forma é que esta cultura de rigor e disciplina japonesa influencia a forma como este trabalho a liderar a sua equipa?
Eu acho que a minha experiência no Japão foi única, e acho que é única para todos os estrangeiros que visitam e que vivem depois no Japão. Para terem ideia, eu passo aqui uma pequena história. Quando eu cheguei ao Japão, a primeira coisa que me aconteceu foi, eu fui ao município, ao edifício do município, e entregaram-me um conjunto de sacos de lixo, e a primeira coisa que me foi instruída foi como se fazer a separação do lixo. Isto em 2005 para mim era algo impensável, mas esta experiência, esta possibilidade de viver a cultura japonesa foi muito enriquecedora do ponto de vista cívico, mas também do ponto de vista humano. E a experiência cultural no Japão é única, é singular. Eu acho que é uma cultura milenar e que, de facto, não só do ponto de vista cívico, mas como investigador, foi quase como uma forma da forma de ser e de investigar. E aquela postura que eu tinha já, quase que inata, de ser curioso, foi sempre acarinhada e dado-me liberdade para explorar as minhas ideias no Japão. E esse período lá foi fundamental para depois também ter alguns trabalhos pioneiros e ser altamente citados, mas também o rigor do trabalho, da qualidade do trabalho, na presença assídua do trabalho, da qualidade que é proporcionada aos investigadores também no Japão. Por exemplo, tínhamos treinos de segurança, por exemplo, contra os sismos, por exemplo. Tínhamos, de uma forma mensal, testes, por exemplo, de anti-incêndio, com testes físicos também. Portanto, houve um conjunto de procedimentos e protocolos de metodologias também que eu assimilei e que foram fundamentais para a minha depois atividade posterior como investigador.
E estamos a falar de algo há perto de 2 décadas, ou seja, já estavam muito à frente
muito
do seu tempo
frente,
naquela altura.
Muito à frente. Eu diria que esta possibilidade de trabalhar neste ambiente quase que futurista fez com que muito do saber adquirido e experimentado no Japão foi possível depois trazê-lo também para o 3Bs, porque nessa altura ainda estávamos sediados aqui no campus do Gualtar em Braga e não tínhamos uma infraestrutura científica relevante, e depois todo esse conhecimento até das metodologias, da infraestrutura que eu consegui adquirir no Japão, algumas delas foram realmente transpostas, digamos assim, literalmente, para o edifício onde estamos hoje. E temos atividade ao mais alto nível.
É inegavelmente uma referência na área, foi nomeado Fellow Mundial na Coreia do Sul, já aqui referimos estes números, mais de 400 publicações, coordena projetos europeus. Como é que se gera esta produção científica toda? É preciso mesmo ter aqui um bocadinho de disciplina japonesa.
Voltando um bocadinho atrás, o Gamba Tené vem nesse sentido, não é? Quando há um grande desafio no Japão, para os japoneses, o que eles dizem é Gamba Tené, dá o teu melhor, força aí, e toda essa cultura foi enraizada e está na base de podermos trabalhar ao mais alto nível, darmos sempre o nosso melhor no dia-a-dia, e obviamente que isso, com essa disciplina, com esse rigor, com essa excelência e esforço de trabalho e dedicação, obviamente depois é tudo materializado de uma forma mais fácil.
O seu grupo foca-se em 2 áreas que parecem distintas: regenerar tecidos como ossos, combater o cancro. Como é que estas 2 áreas se tocam? O conhecimento que tem sobre como as células crescem ajuda a perceber como travar as células tumorais?
Aqui o paradigma do nosso trabalho é a regeneração. E todo o conhecimento que foi adquirido já desde 2020 foca um bocadinho nessa vertente de um paradigma diferente em medicina. O paradigma até aos anos 2000, digamos assim, era um paradigma de substituição ou reparação, e a partir dos anos 2000, esse paradigma de regeneração dos tecidos fez com que um conjunto de tecnologias pudessem emergir para endereçar este paradigma. E a regeneração está nos tecidos musculoesqueléticos, por exemplo, no osso, na cartilagem, na pele ou noutros tecidos que têm essa capacidade, como o fígado, de se autorregenerarem. E todo esse conhecimento e tecnologias que emergiram na área da engenharia de tecidos e medicina regenerativa foram também evoluindo como ferramentas para as terapias ou a investigação em cancro. E é aí que há essa fusão, digamos assim, na interface entre aquilo que nós temos na área da regeneração musculoesquelética e o tratamento ou a investigação em cancro.
Falando aqui concretamente do cancro, focam-se muito no colorretal, é um dos mais letais em Portugal. Estão a desenvolver um dispositivo diagnóstico que pode mesmo chegar ao mercado em breve. Em que fase está este projeto? Estamos aqui perto de ver a tecnologia saltar do laboratório e chegar aos pacientes?
Sim, neste momento nós temos trabalhado não só no cancro colorretal, foi um projeto mais maturado, digamos assim, que está mais avançado, porque está inserido também num grande projeto europeu, que é o OncoScreen, que tem quase 40 parceiros de diferentes países, e como tal também conseguimos avançar mais rapidamente. É um dispositivo baseado em microfluídica para detecção do cancro colorretal em fases diferentes, estadios da doença, e é o que diferencia das técnicas atuais é que é de baixo custo. O tempo de análise é muito, muito mais baixo, em menos de um dia conseguimos fazer.
Aqui a relação custo-benefício.
Exatamente.
Também.
Exatamente. E de facto é um projeto que está muito mais maturado, que se encontra já em ensaios clínicos, bastante promissores, com uma taxa de sucesso do dispositivo de sensibilidade de quase 100%. Estamos quase...
O que é bastante significativo nesta área.
Exatamente,
não é?
Exatamente. E também específico para diferentes biomarcadores do cancro. o que nos abre outras perspectivas para aplicação, não só no diagnóstico do câncer colorretal, usando as biópsias líquidas como o sangue, mas outro tipo de biópsias líquidas.
Okay? Ou seja, pode-se transportar para outros tipos de cancro a mesma tecnologia.
Exatamente. E esta é uma tecnologia patenteada. Nós também tivemos a coragem, digamos assim, e também a ambição de ver que esta tecnologia pode ser utilizada para outras aplicações e, portanto, também protegemos essas novas aplicações, em particular, por exemplo, para a detecção de microplásticos, E avaliar, por exemplo, o efeito na saúde humana, na fertilidade humana. Portanto, há um conjunto de novas perspectivas, até de investigação, que poderão derivar desta investigação que está a decorrer.
Neste caso em concreto, menciona-se a possibilidade de criar uma startup para comercializar estas inovações. Esse salto para o mundo empresarial é difícil?
É sempre difícil em diferentes perspectivas. Nós precisamos de uma universidade, neste caso a Universidade do Minho, que nos apoie, que veja estas iniciativas num contexto de benefício até para a instituição. Portanto, nós como investigadores ficamos sempre um bocadinho reticentes quando nos falam, agora é o momento para criar uma empresa, mas temos que ter este apoio institucional.
Até porque uma coisa é pensar em ensaios clínicos, outra coisa é num plano de negócio.
Certo, e outra coisa é colocar um investigador, um cientista a gerir uma empresa, e acho que isso não é isso que nós queremos também. E portanto, aquilo que nos é exigido é termos esta consciência de que temos que desenvolver e ter ideias e desenvolver estas ideias até um determinado nível e depois ter um suporte profissionalizado para levar estas ideias ao paciente. E é isso também que pedimos à nossa instituição, à Universidade do Minho. Eu penso que também tem um conjunto de escolas que também nos podem ajudar, alguns colegas na economia e por aí fora. Portanto, é algo que estamos a ponderar, mas obviamente que eu não tenciono liderar. Espero estar a co-coordenar, mas deixar para quem realmente sabe gerir empresas.
Além das suas muitas funções, é também editor-chefe da revista In Vitro Models. Isto significa que estamos a caminhar aqui para um futuro em que vamos precisar de menos testes em animais, porque conseguimos aqui recriar doenças e tecidos humanos em laboratório?
Sem dúvida. Essa também é uma das minhas preocupações. Eu nunca falei nada disto publicamente, mas
aproveitar agora.
Eu sou filho de um talhante e tive esta experiência de vários anos também de ver o sacrifício de animais, não só para a alimentação, mas também para outras aplicações, e tenho eu mesmo também no meu currículo a experiência em experimentação animal. Tento sempre levar as nossas tecnologias à experimentação animal quando realmente estão validadas no laboratório. E obviamente há um desafio societal que é diminuir a experimentação animal, que eu abraço com todo o fulgor, e daí também termos lançado esta revista In Vitro Models como plataformas para diminuir a experimentação animal. Obviamente que no percurso de investigação pré-clínica há necessidade de usarmos animais, mas com estas soluções tecnológicas destes modelos 3D de tecidos e modelos também tumorais, aquilo que nós conseguimos é desenvolver modelos reprodutíveis in vitro que nos permitem endereçar algumas questões científicas e, quando chegarmos à experimentação animal, sabemos que temos resultados mais robustos e que nos permite sacrificar menos animais.
Tem essa sensibilidade já associada também do que já vem de trás.
Sim, sem dúvida. Eu acho que temos que ter muito carinho pelos animais estes modelos que são usados de uma forma muito consciente, de uma forma muito ética e sempre seguindo as aprovações éticas que são necessárias para fazermos este tipo de testes.
Já falamos aqui na questão do cancro colorretal e de algumas investigações que estão a decorrer além dessa. Consegue-nos levantar mais um bocadinho a pontinha do véu daquilo que tem feito?
Sim, eu tenho, a nível de investigação, de áreas de investigação, tenho tido este cuidado e curiosidade de tentarmos sempre usar as nossas tecnologias mais emergentes, digamos assim, e temos trabalhado muito e vamos trabalhar ainda mais com a biofabricação, a impressão 3D de diferentes tecidos, de diferentes modelos, e essa é uma das áreas que queremos maturar, é os modelos 3D in vitro, bioimpressos, digamos assim, e avançarmos um bocadinho, ser mais futuristas, porque temos também agora uma área de biologia sintética, onde vamos usar, por exemplo, as bactérias que vão ser trabalhadas, digamos assim, por processos de engenharia genética, para ajudar o próprio organismo a reverter a doença. E em particular, por exemplo, o cancro, neste caso o cancro colorretal. Como sabem, nos nossos intestinos temos um conjunto de bactérias e podemos trabalhar estas bactérias para estar a favor do tratamento do cancro. Por exemplo, quando um determinado tumor começa a surgir, se usarmos estas bactérias obtidas por engenharia...
Para combater, no fundo.
Exatamente, para reverter o processo do desenvolvimento do próprio cancro. Portanto, é uma área pioneira, temos alguns projetos já submetidos, esperemos que sejam aprovados, e se forem aprovados, serão estes projetos de fronteira que realmente ditarão o futuro da nossa investigação, parte também da investigação aqui no Estado do Minho, e quem sabe de algumas soluções terapêuticas mais avançadas para tratamento do cancro.
E será interessante termos também aqui ramificações dessas investigações aqui, certo, a passar pelo IDE, será certamente um bom sinal. Com tantos cargos de gestão, até porque é também vice-presidente do I3B, como é que gera o tempo? Sente falta de meter as mãos na massa no laboratório ou nesta fase o papel é mais de, vamos chamar, usar aqui a gíria futebolística, de treinador a orientar os novos talentos?
Não, eu gosto muito de fazer essa gestão, porque reunimos com a equipa, vamos falando dos problemas das equipas, destas novas ideias também para novos projetos, e muitas vezes temos que fazer algumas experiências piloto. E o que acontece é que os nossos investigadores dizem: Oh Miguel, esta experiência que nós falamos e tal, não dá. Eu, não dá?
Como assim não dá?
Como assim não dá? Se na minha cabeça dá, tem que dar. E lá vou eu, visto a bata de investigador, e vou ao laboratório, estou com eles, passamos muitas vezes umas longas horas e conseguimos, nem sempre, solucionar o problema, mas muitas das vezes pôr na prática aquelas ideias que passam assim pela minha cabeça e conseguimos avançar com alguns projetos assim.
Percebo pelo sorriso e pelo brilho nos olhos que é quase como se fosse sempre a primeira vez.
É verdade. Eu gosto muito e sou muito feliz em ser investigador. Adoro também esta parte mais burocrática, porque eu acho que um investigador tem que também disponibilizar o seu tempo e saber para outras questões, porque temos que, de alguma forma, incentivar, ser um modelo também para uma nova geração de investigadores híbridos, que nós chamamos de híbridos, e é muito importante passar esta mensagem, estar ao lado deles e de alguma forma também apoiá-los, e todo este trabalho burocrático, digamos assim, é muito importante também nesse sentido.
Explique-me lá esse conceito de investigadores híbridos.
O investigador híbrido é um investigador que é multidisciplinar. O que acontece é que, antigamente, digamos assim, de uma forma muito simples, os investigadores dedicavam-se a uma determinada área, tentavam-se especializar ao máximo e formavam-se numa determinada área de especialidade. Hoje em dia, aquilo que nós chamamos de investigadores híbridos são estes investigadores que têm várias valências, digamos assim.
São multitasking.
Multitasking e multisaber. E é na interface dos diferentes saberes que muita da investigação realmente pioneira e que faz a diferença nas nossas vidas e enquanto sociedade emerge. E, portanto, nós temos esta necessidade também de ter investigadores especializados, mas ter estes investigadores híbridos que, de alguma forma, têm diferentes saberes, diferentes experiências, diferentes capacidades, não só laboratoriais, mas também intelectuais, e que, de alguma forma, vão ditar muito do futuro da investigação na nossa área, que é uma investigação multidisciplinar.
Há pouco falou na bata branca e eu vou puxar por aí, porque é muito fácil imaginarmos o cientista com a bata branca no laboratório, mas numa entrevista recente o Miguel descreveu-se como um pai atento que adora cozinhar para a família. É a cozinha é outro laboratório?
É um momento de transição, digamos assim.
De descompressão também.
Descompressão também. Quando chego a casa, é um momento em que eu tenho alguma paz e silêncio também, quando os meus filhos deixam.
Quando não estão.
Quando não querem cozinhar comigo. E que faço a transição, digamos assim, e ponho algum do amor que eu posso dar à mesa, à família, e é um momento, aqueles 30 ou 40 minutos, ou máximo uma hora, que dedico à cozinha e que ponho um bocadinho do sal da vida, do doce do meu amor por eles, e depois partilhamos uma refeição todos juntos. E é importante, é um momento importante em família.
Puxando aqui por este lado pessoal, trabalha paredes meias com o local onde cresceu, nas Caldas das Taipas, também já aqui falamos sobre isso. Diz que brincava na colina do Castro Sabroso sem imaginar que ali nasceria o Ave Parque. Que significado tem liderar investigação de classe mundial exatamente no sítio onde brincava em criança?
É uma coincidência quase que fortuita. Nunca imaginaria com 7 até aos meus 10 anos que estive muito do meu tempo de lazer, digamos assim, a brincar com os meus amigos, a tentar explorar aquelas ruínas que lá estavam, tentar encontrar os tesouros e imaginar, dar asa ao meu imaginário dos meus amigos, que muitas vezes fizemos até fogueiras e cozinhávamos lá para nós. E todo esse espaço era natureza, e de alguma forma nunca imaginaria que isso acontecesse, até que realmente consegui vir aqui para a Universidade do Minho. Como eu disse anteriormente, tínhamos um laboratório muito pequenino em Gualtar, e que já estava impossível de se trabalhar, e então surgiu o APARC. Surgiu também a oportunidade, o APARC estava a tentar encontrar parceiros para se instalarem lá, e surgiu essa oportunidade. Eu comecei a pensar, sabia dessa oportunidade, e então fui um dos interlocutores.
Teve ali um papel preponderante.
Sim, sim, sem dúvida, e foi muito importante. Portanto, passo a passo, para além da minha imaginação de criança, que lá instalaríamos um instituto de gabarito e de excelência, não só nacional, mas como internacional também. Portanto, é uma felicidade enorme, porque sinto-me sempre em casa. Não só no
Isso não
parque,
passa pela cabeça, está no laboratório e pensa, eu brinquei aqui tantas vezes.
Passa muitas vezes, e aliás, alguns dos momentos de lazer, eu recordo-me de criança, alguns momentos difíceis que também já tivemos, eu contemplo também aquela infância feliz, de liberdade, e é sempre um motivo de orgulho e motivação, sentirmos bem, sentirmos onde crescemos, e ter esta felicidade de ter 48 anos e ainda estar aqui nas Taipas, apesar da vivência e experiências internacionais que tive, é uma satisfação enorme.
Estás sempre na raiz, no fundo.
É verdade, é verdade. É o meu porto seguro, as Taipas, e continua sendo, portanto, sinto-me muito bem.
Manifestou preocupação também com um tema que tem estado muito em voga e que aqui também temos falado muito, a inteligência artificial e as alterações climáticas. Enquanto cientista e enquanto pai, o que é que o inquieta mais no futuro que estamos a deixar às próximas gerações?
Eu penso que é a forma como ela está a evoluir, e eu penso que de alguma forma nós temos de estar atentos, mas também regular, por um lado, e por outro lado informar de alguma forma ensinar as pessoas acerca dos perigos, das vantagens destas novas tecnologias. É como tudo. Por outro lado, eu penso que alguns dos algoritmos que estão a ser desenvolvidos não são amigos do desenvolvimento das crianças, porque são baseados em dopamina, em estímulo dopaminérgicos, digamos assim, e que provocam sérias consequências no desenvolvimento das crianças, e isso preocupa-me como pai e como cientista. E, portanto, aquilo que eu vejo com muito agrado é que os governos hoje em dia estão mais alerta e conseguem atuar mais rapidamente. Portanto, acho que ainda vamos a tempo de criar alguns mecanismos de defesa e de controlo de alguns problemas que poderiam advir, e isso é uma grande satisfação. Por um lado, e por outro lado, obviamente, todos nós assistimos mais de perto às crises climáticas, às alterações climáticas extremas, e como isso nos afeta de uma forma quase que impossível de controlar ou de gerir e antecipar. Portanto, é algo que me preocupa. Uma outra área que me preocupa é realmente a questão, apesar de trabalhar com plásticos, dos microplásticos e o efeito na saúde humana. Eu acho que aquilo que me compete neste momento como investigador é, como eu disse anteriormente, vermos que tecnologias é que temos disponíveis para melhor percebermos esses efeitos e estamos a fazer o nosso trabalho, mas pode realmente termos algumas surpresas que ditarão a necessidade de mudarmos alguns comportamentos, não só pessoais, mas como sociedade.
E surpresas que certamente não serão boas.
Certamente não serão boas. Alguns indicativos já nos dizem que sim, nomeadamente na fertilidade humana e no caso da fertilidade dos homens. E, portanto, temos que continuar a fazer investigação.
Que é uma área que também passa pelo I3B, não é?
Exatamente. Portanto, no I3B não temos uma área específica de fertilidade, mas trabalhando em consórcio com a área de investigação em engenharia de ciência e medicina regenerativa, poderemos, em consórcio, tentar obter mais conhecimento sobre esses efeitos. E essa é uma das grandes preocupações e um dos grandes desafios societais que queremos endereçar neste momento e nos próximos anos.
Estamos na reta final desta conversa. Deixo aqui uma pergunta mais difícil para o fim. Falamos aqui de sucesso, de prémios, de ciência, mas eu sei que há aqui uma motivação muito profunda por trás de tudo isto. Há um momento doloroso na sua infância, a perda da sua mãe, que define também aqui o seu percurso. Sentiu que a ciência era a forma de transformar a dor em esperança para outras famílias?
Esse foi um momento muito difícil para um miúdo de 10 anos perder a mãe e principalmente vê-la perder durante um período não muito longo e com sofrimento foi realmente muito difícil, não é? Mas as últimas palavras dela foi de incentivo, portanto, eu retenho-as no meu coração e foram elas essas palavras que me têm guiado ao longo destes 38 anos e que me vão guiar certamente para o resto da minha vida e eu estou muito feliz por ser investigador e prometi a mim mesmo que nesses momentos mais difíceis que ia tentar não ajudar um paciente cada vez, mas muitos ao mesmo tempo e por isso é que tentei ser um cientista e tento todos os dias desenvolver a ciência Para o benefício e bem-estar das pessoas.
Receber o Prémio de Mérito Científico da Uminho é um orgulho, certamente, mas o que é que se segue? Qual é a próxima grande fronteira científica que o Miguel quer cruzar?
Eu acho que os prémios não são a meta, são
uma consequência.
Uma consequência, obviamente que é sempre bom ser-se reconhecido, mas não faço isso uma grande bandeira, porque, sinceramente, acho que o grande desafio é salvar vidas. Esse é o meu grande desafio. E tenho tentado, ao longo deste percurso como cientista, ir por diferentes caminhos, sempre com esse objetivo. Portanto, seja no laboratório, seja através de uma empresa, seja através de um outro tipo de cargo ou de responsabilidade, é esse o meu objetivo. Será salvar várias vidas, de preferência de uma só vez, portanto.
E para terminar, eu pedia-lhe que deixasse uma mensagem a jovens estudantes, investigadores que estão agora a começar a vida, estão a começar a carreira. O que é que lhes diria este Miguel de 48 anos, se calhar ao jovem Miguel que estava a começar há uns 20 e tais?
Eu diria que é preciso não desistir, acima de tudo. Os momentos mais difíceis que temos e que nos surgem pela frente nada são comparáveis com a bênção de estarmos vivos e que tenham esperança e que vivam e que nunca desistam e é essa a mensagem que eu gostava de passar.
Miguel Oliveira, Prémio de Mérito Científico da Universidade do Minho 2026, muito obrigada por ter estado à conversa com o Minho e ID. Nós estaremos de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.